Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, pessoal, voltamos nesse terceiro e último bloco desse programa mais rápido do mundo, que é o programa Pedaleira. Quem pedala, corre mesmo. Aliás, corre se quiser, tá? Dá pra pedalar bem, tranquilo, suave. Eu faço assim. Daniel, querido, te interrompi, mas é porque a gente estava falando sobre esse cenário do imposto sobre importação e como se justifica e como ele, de fato, está invalidando, né, as condições pelas quais ela foi aplicada, que era de proteger, de gerar, enfim, uma condição melhor para as indústrias brasileiras sobre bicicleta.
Patrícia, tem um fantasma, né, que foi plantado lá em 2011, quando elevou-se o imposto de importação, que é o fantasma do enxame das bicicletas chinesas no mercado brasileiro e que precisaria ser protegido. Quando você vai olhar os números, então, antes, quando a alíquota de imposto de importação era de 20%, quando você vai olhar os números, o Brasil importava logo antes, então, em 2011 elevou o imposto. Em 2010, logo antes, o Brasil importava em torno de 300 mil bicicletas por ano.
Tá.
Quantas bicicletas o Brasil produzia por ano na mesma época?
Não sei.
4 milhões e meio.
Bah.
Então, o Brasil produzia 4 milhões e meio e importava 300 mil bicicletas. Então, não tinha nem 10% das bicicletas vinham de fora. Então, a narrativa, o discurso na época de que precisava se proteger de uma catadupa de bicicletas que estavam chegando
da
China, não sustenta.
Uhum.
Exatamente, não se sustenta. Os números não mostram isso. O que os números mostram, no final das contas, é que foi uma articulação, um lobby muito bem feito de algumas, na época, na verdade, um único empresário. Não vou dar nomes, Patrícia,
tá.
Acho que não convém. Mas que estava interessado no seu próprio lucro, no seu próprio benefício, e não pensando no mercado como um todo. Mas a gente, vejam, já faz 9 anos, eu acho que a gente tem que virar essa página, e no meu entendimento, a proteção da alíquota base já é suficiente, pensando especificamente, a gente está discutindo o imposto de importação, mas eu ia dar um exemplo, que o governo argentino,
uhum,
em 2018, o governo argentino entrou com um pedido no Mercosul para zerar um imposto de importação de 5 componentes que não tem produção, na Argentina, e que eles importavam 100%, né, para montagem de bicicletas, e que o Brasil também não tem produção. E o processo foi aprovado pelo Uruguai, o processo foi aprovado pelo Paraguai, o processo foi aprovado pela Argentina, claro que foi quem pediu, e barrou no Brasil. O Brasil não aprovou, não aprovava. Felizmente, nesse ano, a Aliança Bike fez um parecer para o Ministério da Economia, e a gente conseguiu reduzir o imposto de importação de câmbios e cassete da bicicleta, que o Brasil não tem nenhuma produção, para 2% de imposto, de 16% para 2%. Mas eu vou te dizer, Patrícia, teve gente do próprio setor que foi contra, e gente que importa esses componentes. Então, assim, como é que você justifica isso? Entendeu? Não só gente do governo também, porque o Brasil não tem produção desses componentes. Toda bicicleta precisa de cassete, nem toda bicicleta tem câmbio, mas as que tem câmbio precisam de câmbio, tá certo? Então não faz sentido. Finalmente a gente tem, a partir do ano que vem, vai ter esses componentes, pelo menos, que têm um impacto importante no preço final da bicicleta, vão estar mais baixo, portanto essa economia vai poder ser repassada para o consumidor final, que é o que interessa, que as
Exatamente.
Pessoas tenham bicicletas mais baratas.
Que é mais, eu fico muito curiosa com essas outras perspectivas, sabe? Eu sou um pouco da relatividade, eu nasci 14 de março, que é o dia do Einstein, sabe? Eu fico curiosa com essa perspectiva, deve ter algum motivo, porque como é que se sustenta algo que poderia beneficiar...
Eu acho que falta a visão do interesse público, Patrícia. Falta a visão do interesse público. É assim, você pode olhar para dentro ou você pode olhar para o coletivo. Você pode olhar só para você, você pode olhar para uma coletividade. É uma escolha que as pessoas fazem, tá certo? Mas a gente, como associação, tem que sempre olhar para o interesse público. Qual que é o interesse público sobre uma determinada agenda? A gente tem que sempre debater isso.
É. E aí que entra, inclusive, o trabalho, articulação, presença da Aliança Bike, das organizações, da UCB Ciclo Iguaçu, que é aquilo que a gente chamou de advocacy, que é esse trabalho de incidência, como o Daniel falou, que fez a diferença desse informe, né, sobre a condição que tem o estudo. E isso é feito, acho que com muito trabalho, insistência, né? E aí a gente tem uma série de outros impostos. Então a gente tem esse cenário de imposto sobre importação, a gente tem o imposto sobre substituição tributária. Foi difícil para entender o que era substituição tributária. É quando você consegue aplicar, prever qual que é o lucro. Ah, é isso mesmo? Qual que é o lucro presumido sobre aquela peça que você vai vender direto para o cliente? Seria isso, Daniel? Me ajude.
É, a substituição tributária, ela é aplicada sobre um dos impostos, que é o ICMS, né? Que é de governabilidade dos estados. Então a gente tem no Pacto Federativo, a gente tem os impostos que são nacionais. A gente citou aqui o imposto de importação, a gente citou o IPI, a gente tem os impostos estaduais,
uhum,
né? E a gente tem os impostos que são aplicados no território, no municipal, né, pela cidade.
Uhum.
Especialmente ISS, IPTU e tal. E aí a gente tem uma governança super complexa sobre todos esses impostos, exatamente porque cada um, de uma certa forma, quer puxar um pouco o tapete do outro, né? Então a gente teve por muito tempo a guerra entre os estados com o ICMS, que hoje está um pouco mais contida, porque houve entendimentos no âmbito do Confase, no entendimento entre os estados, de que isso era prejudicial para todo mundo. Mas muitos estados passaram, por exemplo, a reduzir as suas alíquotas de ICMS para tirar empresas de um estado para levar para o outro, o que acaba gerando uma série de desconfortos e acaba, obviamente, beneficiando aquele estado. Então, houve mudanças nas regras de aplicação dos impostos, especialmente para conter a guerra entre os estados, vinculada ao ICMS, e a ST é um dos instrumentos para isso, mas ela é super complexa e questionável, porque em setores, por exemplo, vou dar um exemplo, a bicicleta nós conseguimos excluir do regime da substituição tributária em 2015. Então, lojistas e distribuidores de bicicletas, eles não precisam pagar a ST, que é a antecipação do tributo do ICMS, para bicicletas. Mas bicicletas elétricas têm que pagar, tem a incidência da ST. Aí você fala, poxa, qual que é o sentido? Se a mesma loja de bicicletas, que vende bicicleta convencional, vende bicicleta elétrica também, por que a bicicleta elétrica incide a ST? Porque ela está em outra NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é um código de harmonização do Mercosul, que ela está na MCM da classe de motos e não de bicicletas, e, portanto, ela tem a incidência da ST. Então, por uma questão burocrática, de organização, a gente, infelizmente, a questão tributária acaba seguindo só por conta da burocracia, mas ela não segue a prática, ela não segue a vida cotidiana de quem lida com aquele setor. Então, a gente, de uma certa forma, uma das tarefas da Aliança Bike é a gente conseguir corrigir essas distorções. Isso leva muito tempo, Patrícia. Isso é um desgaste enorme. Você tem que ir para Brasília trocentas vezes, você tem que justificar, fazer estudos, o governo pede estudo, aí você gasta não sei quantos mil para fazer um estudo econômico. Blá, blá. É uma coisa, as pessoas muitas vezes, a urgência e a emergência da pauta, muitas vezes não segue os tempos da decisão política. E muita gente não compreende esses tempos de decisão política. Eu estou muito acostumado, porque eu lido com advocacy há muitos anos. Então, é uma questão mesmo de insistência. É muito importante que entidades como a Ciclo Iguaçu, como você citou, a UCB e a Aliança Bike, que eu represento aqui, insistam nesse trabalho, porque é na insistência que o resultado vem.
É, na
resiliência mesmo. É resiliência.
É na insistência, nessa teimosia, né? Falando preto no branco, é uma teimosia, mas ao mesmo tempo é sempre um convite para a comunidade poder apoiar, ajudar, endossar e participar, porque ela é feita por essa sociedade que sabe que vai reverter para ela. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai chamar agora a vinheta do Plá, nosso querido Plá, porque eu tenho uns informes, dois informes sobre que a Ciclo Iguaçu passou para a gente, e daqui a pouco a gente volta para concluir, Daniel.
Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral.
Eu comecei a cantar aqui, uma quem já me liberou o microfone. Gente, tô aqui nos informes da Ciclo Iguaçu. Ah, os informes da Ciclo Iguaçu, tem aquela vinhetinha que todo mundo canta. Informes da Ciclo Iguaçu. Faz tempo que a gente não coloca. Mas não é que a Ciclo Iguaçu ficou parada, não, gente. Muito pelo contrário. Achou, Marquinhos? Só pra obedecer o protocolo.
Informes da Ciclo Iguaçu.
É isso aí. Gente, os informes da Ciclo Iguaçu de hoje são... Lembra que eu falei desse livro, desse projeto, Baixo São Francisco, Impulsos de uma Reocupação Urbana. Acompanha um livro e também tem um documentário feito sobre o hip-hop no Baixo São Francisco, ali na região do centro de Curitiba, que desemboca na Praça de Bolso do Ciclista. A gente falou sobre esse projeto no último programa. Então tá lá, à disposição, distribuído gratuitamente na Bicicletaria Cultural, entre outros lugares, tá? Galeria Soma, Bar Mãe, onde mais? E Espaço Coletivo São Francisco 179. A Bicicletaria Cultural, gente, vai lá, tem bastante livros, podem pegar, e o livro tá lindo, é na Rua Presidente Faria 226, tá bom? Vale a pena. A gente falou no último programa com a Selma Batista e o documentário da Jessica Candal. Agora, outro assunto, tudo se mistura e o nosso engajamento é muito importante. A gente não para de... quais são os dados aqui? Vou trazer para vocês. Tá bom, Marquinho, já vai. A gente está numa situação de observar aquilo que pode fortalecer, né, o uso da bicicleta na cidade, ao mesmo tempo... Então, assim, a gente tem 2% de viagens em Curitiba feitas de bicicleta, mas é 10% o total de mortes no trânsito. Não bate, é insustentável esse tipo de... esses dados, tá? A cada 6 horas e 23 minutos, um ciclista é morto enquanto pedala. Insustentável essa situação. E a comunidade dos ciclistas, infelizmente, gerou um sistema de protesto, que se chama Bike Ghost. Então vai acontecer a Bike Ghost em memória aos ciclistas que a gente está perdendo nos últimos meses, não só em Curitiba, porque a gente se sente bastante afetado por todo o cenário e descaso dos nossos governantes. Dia 23 de dezembro, a 1 hora, vai ter um ato na Praça de Bolso do Ciclista de prestar homenagens, tá? Vai ter um painel de lambe, vai ter uma ação de lambes também na cidade. E... onde mais? E daí nesse dia, dia 23, a gente vai ter às 19h30 na Praça de Bolso do Ciclista a projeção de vídeos que vem da comunidade, mostrando o seu depoimento, seu protesto. Então seria interessante vocês participarem, buscarem nas redes onde vai estar sendo veiculado ao vivo esse movimento. Some, apoie, tá bom? É uma das formas que a gente tem de se manifestar e mostrar o quanto essa situação é grave, o quanto é intolerante uma vida menos no trânsito, tá? É isso. Esses são os informes da Ciclo Iguaçu. A gente vai tentar concluir com muita vontade de conversar muito mais. Como eu falei, eu li a revista que está na Aliança Bike sobre importação, exportação e distribuição, o mercado de bicicletas no Brasil, uma coletânea. É super interessante. Daniel, tenho vontade de convidar para mais um programa. Vamos conversar sobre isso?
Tô aqui, Patrícia. Só me chamar. Tamo junto.
Tá bom. A gente vai ter que encerrar agora nesse programa. Quero muito continuar a conversar sobre a economia da bicicleta. É um assunto delicado. Não sei se a gente trouxe todas as questões dos nossos ouvintes, o debate que acontece em torno dessa questão, dessas questões. Mas eu quero imensamente agradecer, Daniel Gucci, a sua presença, a sua participação, sua generosidade, seu conhecimento. Conto contigo, tenho muito admiração pelo seu trabalho e o trabalho da organização. Se quiser dizer as últimas palavras,
Ah, Patrícia, queria agradecer. Obrigado pelo convite. Agradecer quem continua aqui de forma resiliente nos ouvindo. E dizer que a gente discutiu um dos aspectos desse trabalho que a gente desenvolve relacionado com a economia da bicicleta. A questão tributária é um dos aspectos. Ela não é o único aspecto. A gente pode, eventualmente, num outro programa, abordar os demais aspectos relativos à economia da bicicleta. E eu queria dizer que tem, para quem nos ouve e é empresário do setor, montador, lojista, quero dizer que existe espaço para todo mundo no Brasil e a gente tem que conseguir ter uma visão e uma política que compreenda todos. Quem produz, quem fabrica, quem monta, quem importa, quem distribui, quem vende, ou seja, tem espaço para todos, tem que ter política para todos e todos tem que ter oportunidades, tem que ter equidade de oportunidades para todo mundo trabalhar aqui no Brasil.
É isso aí. Obrigada, Dani. Política para todos, hein? Eu sou Patrícia Valverde, muito obrigada, ouvinte, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Até a próxima, amigos. E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.